Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Sanderson Freitas e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E foram divulgados agora há pouco os dados de desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal, no período de agosto de 2024 a julho de 2025. Os números do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam que no Pantanal houve queda de 72% no desmatamento e de 9% nos focos de incêndio. O Cerrado também reduziu em 20% o desmatamento no período. Já na Amazônia Legal foi registrado um aumento de 4% nos alertas de desmatamento de agosto de 2024 para cá. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, considerou a situação da Amazônia estável e destacou a meta do Brasil de desmatamento zero. Marina Silva afirmou ainda que o governo está fazendo o dever de casa para alcançar esse objetivo. Vamos ouvir.
Dentro da margem, a gente pode dizer que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas obviamente que o nosso compromisso é de desmatamento zero até 2030 no Brasil. E com isso darmos a contribuição que o Brasil pode e precisa dar no que foi decidido em Dubai, de fazermos a transição para o fim do desmatamento. O Brasil é o único país que tem esse compromisso assumido de terminar o desmatamento até 2030. E isso só foi possível porque nós nos planejamos para isso. A partir de 2003, quando o presidente Lula assumiu, essa equipe aqui assumiu, a gente conseguiu essa tecnologia que funciona até hoje, exceto quando ela é deliberadamente paralisada. Então, nós nos planejamos lá atrás, por isso hoje podemos assumir o compromisso de transição para o fim do desmatamento.
Bem, como eu disse, a divulgação desses dados foi agora, hein? E logo mais, então, você tem todas as informações completinhas no nosso portal radiogov.ebc.com.br. O presidente Lula homologou mais 3 terras indígenas na noite de ontem. São as terras de Pitaguari, Lagoa Encantada e Tremembé de Queimadas, todas no Ceará. Com as novas demarcações, são 16 territórios homologados desde 2023. O número supera a expectativa inicial do governo, que era demarcar 14 terras. Após assinar o decreto, Lula afirmou que vai continuar trabalhando em prol dos povos tradicionais e prevê até a criação da primeira universidade indígena do país. Vamos ouvir.
Agora é criar condições para que vocês possam fazer o uso que vocês acharem melhor daquela terra e poder continuar criando a família de vocês. Além da terra, nós temos que ver casa, nós temos que ver escola, nós temos que ver condições de saúde, nós temos que ver condições de trabalho e temos que comprar ferramenta para que eles possam ter condições de produzir a sua terra naquilo que eles quiserem. O nosso papel é dar orientação para ver se faz a coisa da melhor forma possível. Nós faremos o que tiver no nosso alcance para que a gente possa legalizar o máximo de terra indígena, o máximo de terra quilombola, sabe? E vamos anunciar nesse país a primeira universidade indígena da história do nosso país.
E o O presidente Lula telefonou hoje para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e na conversa de cerca de uma hora, os dois conversaram aí, discutiram o cenário econômico internacional e a imposição de tarifas unilaterais. Brasil e Índia são, até o momento, os dois países mais afetados. Ambos reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, além de explorar possibilidades de maior integração entre os dois países. De acordo com o Palácio do Planalto, também foi confirmada a visita de Estado do presidente Lula à Índia no início do ano que vem. A delegação contará com ministros e empresários brasileiros para tratar de cooperação na área comercial, de defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital. O comércio formal voltou a crescer e empregou 10 milhões e meio de brasileiros em 2023, um aumento de 2,6% em relação a 2022. Os dados são do IBGE. José Carlos Andrade conta pra gente.
O número de pessoas ocupadas no comércio formal brasileiro cresceu pelo terceiro ano seguido e alcançou 10,5 milhões em 2023. Segundo a Pesquisa Anual de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o aumento foi de 2,6% em relação a 2022, com 267 mil novos postos de trabalho. Esse é o segundo maior contingente da série histórica iniciada em 2007. Em relação ao período pré-pandemia, o crescimento foi de 3,5%. De acordo com a IBGE, o setor varejista concentrou a maior parte dos empregos, 7,7 milhões de trabalhadores, equivalente a 72% do total. Hiper e supermercados lideram entre as atividades do varejo, seguidos por farmácias, perfumarias e lojas de produtos médicos e óticos. Já o comércio atacadista empregou 2 milhões de pessoas, o maior número desde 2007. No setor de veículos, peças e motocicletas, quase 903 mil pessoas estavam ocupadas. Mesmo com mais empregos, no varejo, os maiores salários vieram do atacado, com média de 2,9 salários mínimos. A média geral do setor foi de 2 salários mínimos, a maior da série histórica. As empresas comerciais pagaram 352 bilhões de reais em remuneração no ano. A receita líquida do setor alcançou 7,1 trilhões de reais, sendo quase metade gerada pelo atacado. O Sudeste continua liderando em volume de receita. São Paulo se manteve como estado com maior fatia do faturamento. Também se destaca o crescimento do comércio online. O número de companhias que vendem pela internet quase dobrou entre 2019 e 2023, passando de 1,9 mil para 3,7 mil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E na contramão do trabalho formal, decente, digno, agora aquela notícia que a gente nunca gosta de dar, porque é inacreditável que em pleno século XXI a gente ainda tenha trabalho análogo ao escravo. O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 563 trabalhadores, isso mesmo, 563 pessoas trabalhando em condições precárias no canteiro de obras no interior do Mato Grosso. Stefânia Lima tem os detalhes.
O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou nesta quarta-feira 563 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso. Eles estavam em um canteiro de obras de uma usina de etanol na zona rural do município e vinham de estados do Nordeste e Norte, segundo o Ministério. Os trabalhadores foram aliciados com promessas falsas de bons salários. Chegando ao local, encontraram condições precárias, jornadas exaustivas e dívidas ilegais. Os alojamentos eram superlotados, sem ventilação e conforto. Um incêndio causado em protesto pelas más condições destruiu o principal alojamento. Mesmo depois disso, muitos continuaram dormindo no chão, sem camas ou pertences. A fiscalização encontrou também um sistema irregular de controle de ponto. As horas extras eram pagas por fora, sem registros nos contra-cheques, nem direitos garantidos, como FGTS ou Previdência. A empresa se comprometeu a pagar as verbas devidas, devolver valores cobrados indevidamente e ajudar no retorno dos trabalhadores aos seus estados. De acordo com o Ministério, todos os resgatados vão ter acesso ao seguro-desemprego especial e vão ser acompanhados por programas de reinserção no mercado. Casos como esses podem ser denunciados de forma anônima pelo site do Sistema IP ou pelo Disque 100. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov em Brasília, e Stefânia Lima.
O governo publicou as novas regras do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. As mudanças tratam da reavaliação de pessoas com deficiência. Mais de 150 mil pessoas serão dispensadas de uma nova análise médica. Lucília Araújo.
O governo federal atualizou as regras para a reavaliação de pessoas com deficiência que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. A principal novidade é que mais de 150 mil beneficiários não vão precisar mais passar por nova perícia médica. A medida vale para quem já tem laudo que comprove impedimentos permanentes, irreversíveis ou sem possibilidade de recuperação. A ideia, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é garantir mais agilidade, respeito e segurança no acesso ao benefício, além de evitar deslocamentos desnecessários. Outra mudança importante: quem tem deficiência e completa 65 anos passa a ter direito ao BPC como idoso e também está dispensado da reavaliação. Pessoas com deficiência que voltarem a receber o benefício depois de trabalharem terão estabilidade de 2 anos, sem nova análise nesse período. Nos demais casos, a reavaliação será feita a cada 2 anos, com o objetivo de verificar se o beneficiário ainda atende aos critérios exigidos para permanecer no programa. As convocações vão ocorrer de forma gradual, por meio do aplicativo Meu INSS ou por notificação bancária. Quem for convocado deve acessar o aplicativo, verificar a data e comparecer ao local indicado. O agendamento pode ser remarcado uma vez, com até 7 dias de antecedência. Consulte os detalhes da portaria conjunta em gov.br/mds. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E você aí anda consumindo muita energia elétrica? Ih, lá em casa o negócio está feio, a conta triplicou em alguns anos. Banho demorado, muitos eletrodomésticos ligados ao mesmo tempo, ar-condicionado. Pois é, segundo o Sistema Interligado Nacional, o consumo de energia subiu 1,7% em junho. Lademir Filipim.
O consumo de energia elétrica subiu em junho. O Sistema Interligado Nacional registrou carga superior a 77 mil megawatts médios, alta de 1,7% na comparação com junho do ano passado. No acumulado de 12 meses, o crescimento chegou a 3,2%. A região sul puxou a expansão, com aumento de 5,3%. O norte teve 4,9% e o Nordeste 2,9%. No Sudeste e Centro-Oeste, o crescimento foi de 2,2% no ano. Chuva acima da média e temperaturas mais amenas influenciaram a demanda. O operador nacional do sistema segue monitorando o consumo para garantir estabilidade na rede elétrica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O Ministério da Educação recebeu os secretários estaduais de educação para detalhar o programa Juros por Educação. Lucília Araújo explica para a gente.
O governo federal quer transformar a dívida dos estados em investimento na educação técnica. O Ministério da Educação detalhou, em reunião com secretários estaduais, o programa Juros por Educação, que pretende ampliar o número de vagas em cursos técnicos de nível médio. Os estados que aderirem ao programa vão pagar menos juros da dívida com a União, desde que usem os recursos economizados para abrir novas vagas em cursos técnicos gratuitos, inclusive para jovens e adultos. A proposta faz parte do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG. O programa prevê descontos nos juros e mais prazo para quitar os débitos, com contrapartida obrigatória na educação profissional. Segundo o Ministério da Educação, o foco é preparar mais jovens para o mercado de trabalho, melhorar a infraestrutura das escolas, formar professores e reduzir a evasão escolar. A ação busca garantir mais oportunidades de emprego, renda e inclusão social por meio da educação técnica. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Diante de um cenário mundial marcado por políticas cada vez mais restritivas contra migrantes e refugiados, principalmente com o endurecimento das políticas migratórias estadunidenses, o governo lançou o programa Aqui é Brasil, para acolhimento humanitário aos repatriados e deportados. Vamos entender melhor esse programa no Boletim MDS com a Érica Braz.
Aqui é Brasil. Este é o nome do mais recente programa do governo do Brasil que pretende garantir acolhimento humanitário e a reintegração social de brasileiros repatriados e deportados. O programa, lançado nesta quarta-feira, 6 de agosto, prevê atendimento imediato desde a chegada ao Brasil e inclui ações de acolhimento pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e em algumas situações de maior necessidade pela Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a FORSUAS. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destaca que o programa foi construído com base na natureza acolhedora dos brasileiros para com seus compatriotas e também os migrantes estrangeiros.
O MDS assinar aqui essa portaria interministerial, sendo parte desse programa de acolhida, é um orgulho muito grande para mim. É a garantia de um trabalho ainda mais coordenado nessa área humanitária a repatriados. Aqui é Brasil.
Dias afirmou ainda que o Brasil espera que os brasileiros sejam tratados de forma digna em qualquer lugar do mundo. O acolhimento previsto no programa segue as legislações migratórias mais modernas do mundo. Os acolhidos têm acesso à alimentação, abrigo, assistência em saúde, regularização documental, apoio psicossocial e encaminhamento para oportunidades de trabalho. O Aqui é Brasil é coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A ministra Macaé Evaristo defende que as fronteiras não podem anular os direitos humanos.
Por que que as fronteiras, elas precisam nos dividir? E as fronteiras são elementos para nos distinguir no que diz respeito aos direitos humanos. Eu acho que toda a luta, né, por uma cultura de paz, por democracia, por multilateralismo, está na sua essência a dignidade humana e a dignidade para todas as pessoas, onde quer que elas estejam. E as fronteiras entre países não podem servir de estratégia para a gente construir hierarquia e opressão, para a gente desrespeitar e violar as pessoas nos seus direitos humanos.
Desde fevereiro de 2025, mais de 1.200 repatriados brasileiros foram recebidos em operações organizadas pelo governo federal, com foco no retorno seguro daqueles que estavam em situação de vulnerabilidade no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Também atuam junto ao Aqui é Brasil os Ministérios das Relações Exteriores, da Saúde, da Justiça e da Segurança Pública, e se somam à iniciativa governos estaduais, Polícia Federal, Defensoria Pública da União e organismos internacionais como a Organização Internacional para as Migrações. Reportagem Érica Braz.
E olha, o Crédito do Trabalhador já garantiu mais de 21 bilhões de reais em empréstimos. Agora a modalidade de crédito está sendo expandida para atender também os motoristas de aplicativos. A reportagem é de Graziele Bezerra.
Christian Nunes é motorista de aplicativo em Brasília e conta que nunca conseguiu pegar um empréstimo no banco justamente por causa da profissão.
Nós trabalhamos mais de 6 horas por dia, chegam a 12 horas por dia. A gente nos considera como trabalhador, mas para os demais, para o comércio em geral, para o banco, eles não querem saber. Né? Fica aquela coisa de me dar seu saldo de 3 meses, tal, mas não tem nada fixo porque não é a pessoa que coloca no nosso salário, são pingados. Então isso dificulta muito a coisa do empréstimo.
Para atender este público, o governo ampliou o Crédito do Trabalhador, programa criado para conceder empréstimos com juros mais acessíveis para quem tem carteira assinada. Na opinião do presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo do Distrito Federal, Marcelo Chaves, a medida será um alívio para os trabalhadores do setor.
Essa resolução da Presidência da República, do governo, de liberar esse empréstimo para o trabalhador, vai ajudar 2 milhões de trabalhadores no nosso país. Só no Distrito Federal, nós temos 60 mil trabalhadores. e todos só andam com a corda no pescoço.
Para comprovar a renda, motoristas e entregadores poderão usar os repasses que são feitos pelas plataformas digitais. E as parcelas serão debitadas diretamente na conta bancária do trabalhador, como explica o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena.
Você tem um entregador, ele quer ter uma linha de crédito, ele vai solicitar uma linha de crédito ao banco ou junto à empresa da qual ele presta serviço. Esta empresa vai indicar quanto tempo, mais ou menos, ele trabalha por aplicativo, qual é a renda média que ele recebe e retira todo mês pelo aplicativo, indicar qual é a conta que ele recebe, vai ser ofertado uma linha de crédito e todo mês vai ser descontado naquela conta bancária.
Desde que entrou em vigor, em março deste ano, o programa já emprestou 21 bilhões de reais a mais de 3 milhões de trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho, 60% dos empréstimos estão concentrados em trabalhadores que recebem até 4 salários mínimos. Reportagem Graziele Bezerra.
O Carnaval do Rio de Janeiro foi reconhecido como manifestação da cultura nacional e o Axé Music ganhou um dia só para ele. As leis foram sancionadas ontem pelo presidente Lula. Vladimir Filipim.
O governo federal sancionou duas leis que reconhecem manifestações culturais de matriz africana. Uma delas declara o Carnaval do Rio de Janeiro como manifestação da cultura nacional. A outra cria o Dia Nacional da Axé Music, comemorado em 17 de fevereiro. O Carnaval foi destacado como força econômica, cultural e social presente em todos os estados do país. Em 2021, a festa popular movimentou mais de 48 milhões de pessoas no Brasil. A escolha do Dia da Axé Music faz referência ao primeiro carnaval após o lançamento da música Fricote, de Luiz Caldas, considerada o marco inicial do gênero. A iniciativa foi celebrada por artistas como reconhecimento das raízes culturais do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Assunto Federal.
Hoje, pela primeira vez aqui no Assunto Federal, a gente vai ficar te devendo a previsão do tempo. O site do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é a nossa fonte oficial, está com instabilidade desde ontem. Mas amanhã a gente espera que esteja tudo normalizado para você continuar muito bem informado sobre o tempo aí na sua região. Não tem previsão, mas tem parabéns. E Comunica BR, como não, né? A gente manda aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário amanhã, sexta-feira, 8 de agosto. Parabéns para Nova Trento, em Santa Catarina, Votuporanga, em São Paulo, Morro do Chapéu, na Bahia, que completam mais um ano amanhã. E vamos ao Comunica BR. Olha a curiosidade que eu achei. Antes de entrar no Comunica BR, eu sempre pesquiso para ver a cidade, como é que é, se tem alguma curiosidade, né? Então, olha a curiosidade de Nova Trento, em Santa Catarina. Espalhada lá pelos bairros de Nova Trento, tem mais de 40 oratórios em forma de capelinha para o pessoal, né, dar aquela meditada, aquela, fazer aquela oração. Curioso isso, né? Bom, lá tem Minha Casa Minha Vida, 24 moradias financiadas com FGTS, no valor de R$5 milhões, e tem também o PAC Seleções atuando, um empreendimento na área de saúde, uma unidade básica UBS sendo construída novinha lá em Nova Trento, Santa Catarina, com custeio do governo federal. Votuporanga, em São Paulo, cidade grande, mais de 100 mil habitantes, também tem Minha Casa Minha Vida, lá em grande número, né? 1.530 moradias, financiadas a partir de 2023, num valor de R$ 222 milhões. e tem programa de infraestrutura, PAC Seleções, dois empreendimentos selecionados, um na área de saúde, também uma UBS sendo construída lá em Votuporanga, e o Água para Todos, um abastecimento de água urbano sendo atualizado, modernizado e ampliado em Votuporanga com custeio por parte do governo federal. Morro do Chapéu, na Bahia, tem 35 mil habitantes. Lá temos também Minha Casa Minha Vida. Hoje estamos falando só de infraestrutura, né? Então, Minha Casa Minha Vida, 236 moradias a partir de 2023, num total de R$20.600.000, mais 10 moradias financiadas pelo FGTS, no valor de R$1.150.000. E tem 100 moradias em um novo empreendimento no Orçamento Geral da União, contratadas aí a partir de 2023, essas 100 moradias com valor total do governo federal no orçamento R$14 milhões. Mas tem mais, tem 126 moradias de 4 empreendimentos antigos que estavam abandonados e que foram agora retomados, né? Do Orçamento Geral da União também, a previsão de R$5.460.000 para essas 126 moradias que estavam abandonadas e estão sendo retomadas. Na questão de infraestrutura, o programa Luz para Todos tem 817 novas ligações, é a luz chegando para todos mesmo lá em Morro do Chapéu, na Bahia. E tem também um ônibus escolar que foi comprado pelo governo federal para os estudantes de Morro do Chapéu, na Bahia. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade através do Comunica BR. É só joga na internet Comunica BR que eles vão te apresentar o site, mas se você quiser ir direitinho lá é gov.br/comunicabr, tudo junto. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques do Bom Dia, Ministro, com o ministro Wellington Dias, do MDS. E muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o Serviço Militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
E agora a gente te atualiza sobre a Conferência do Clima da ONU, mega evento marcado para novembro em Belém do Pará. O presidente da COP defendeu que a América Latina pode liderar justiça do clima. Roda o Boletim COP30 Brasil, Sanderson.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre mudança do clima.
O embaixador e presidente da COP30, André Corrêa do Lago, reforçou a importância do engajamento parlamentar nas discussões sobre o clima durante sua participação na segunda cúpula parlamentar de mudança climática e transição justa da América Latina e do Caribe, realizada no Congresso Nacional em Brasília. Em sua fala, o embaixador destacou que a transição justa e a adaptação serão temas centrais da Conferência do Clima da ONU em Belém e defendeu que a ação climática deve ser vista como uma oportunidade para o desenvolvimento e não como um obstáculo.
Essa é uma agenda que tem que estar sempre ligada ao desenvolvimento, tem que estar ligada ao crescimento, tem que estar ligada à criação de emprego e à melhora de vida das populações.
André Corrêa do Lago apresentou prioridades do governo brasileiro para a COP30 e destacou que as decisões precisam ser compreendidas pela população, pelo setor privado, pelos governos locais, por seus impactos reais.
Porque o multilateralismo é a democracia internacional e, portanto, essa prioridade do presidente é absolutamente número um. E a dimensão que o presidente Lula também insiste muito é o quanto nós temos que ampliar as soluções para o clima muito além da própria negociação da COP.
O embaixador também detalhou a estrutura inovadora da COP30, que incluirá uma agenda de ação paralela às negociações oficiais.
A agenda de ação que nós estamos propondo é muito densa e vai assegurar mais de 350 reuniões. Então, na agenda de ação, quem vem para a COP são os governos subnacionais, é o setor privado, é a sociedade civil. E, com base nessas discussões, nós vamos mostrar que existem já imensas respostas e soluções para vários dos desafios que nós temos que enfrentar.
O senador brasileiro Jacques Wagner e o colombiano Javier Medina Vázquez, secretário executivo adjunto da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, reforçaram a importância do engajamento parlamentar nas ações climáticas durante a cúpula parlamentar em Brasília. Jacques Wagner afirmou que a América Latina e o Caribe, apesar de serem os mais afetados pela crise do clima, têm as soluções para enfrentá-la.
A América Latina e o Caribe abrigam 60% da biodiversidade mundial e florestas essenciais para a regulação climática global.
Javier Medina Vázquez celebrou o protagonismo do Brasil e da região na construção de acordos multilaterais.
O OPCC é simbólico do protagonismo que o Brasil e a região.
Ele diz que o Observatório Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe, OPCC, simboliza o papel de liderança que o Brasil e a região têm desempenhado na formulação e no avanço da agenda climática multilateral. A cúpula, organizada pelo Observatório Parlamentar em parceria com a CEPAL, segue até esta quinta-feira, com debates sobre financiamento climático, justiça ambiental e integração regional. De Brasília, com informações da COP30, Leandro Molina.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
E com apoio internacional, o Brasil acelera a eficiência energética. Esse é um dos assuntos do Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia tem avançado nas ações pela redução do consumo de energia e das emissões de gases de efeito estufa em prédios residenciais, comerciais e públicos. Nesta quarta-feira, o MMR realizou o webinar sobre a participação do Brasil no Programa de Colaboração Tecnológica em Energia em Edificações e Comunidades, coordenado pela Agência Internacional de Energia. O evento reuniu técnicos do órgão e pesquisadores de universidades para apresentar os resultados de estudos voltados à eficiência energética e à sustentabilidade no setor de edificações. A coordenadora de projetos de eficiência energética do MME, Alexandra Maciel, explicou que os resultados são usados na elaboração de estratégias de conservação de energia, visando a formulação de políticas públicas, e que os projetos do Programa de Colaboração Tecnológica em Energia buscam o desenvolvimento de tecnologias que promovam a economia de energia e a aplicação prática das soluções encontradas no setor produtivo. Os relatórios e resultados técnicos elaborados pelos pesquisadores brasileiros estão disponíveis no portal de eficiência energética do MME. A íntegra do webinar pode ser acessada no canal do YouTube do MME. O Sistema Interligado Nacional registrou em junho de 2025 um aumento no consumo da energia elétrica no país. As regiões Sul, Norte e Nordeste lideraram um aumento de demanda no Sistema Interligado Nacional. As informações estão no boletim mensal de carga divulgado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e confirmam o aumento de 1,7% da carga em relação a junho de 2024. No período acumulado de 12 meses, o crescimento alcançou 3,2%. A variação na demanda está associada a fatores climáticos, como a ocorrência de chuvas acima da média e temperaturas amenas em grande parte do país durante o mês de junho, impactando o consumo. O acompanhamento contínuo dessas variações no consumo de energia visa assegurar a operação eficiente e segura do sistema elétrico nacional, garantindo mais segurança energética para a população e para os setores produtivos em todo o país. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Você acha que inovação tem idade? A gente traz hoje para você um bate-papo que faz a gente refletir sobre a convivência entre gerações, o etarismo no trabalho e o poder da troca. É o Ondas da Inovação Inédito chegando por aqui. Vamos ouvir.
Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Oi pessoal, eu sou Larissa Valverde, servidora do Labora Gov, e vou te guiar nesse episódio. Sou uma mulher cisgênero, baiana, parda, de olhos e cabelos pretos e uso óculos de armações brancas. Hoje vamos falar sobre um tema que vocês pediram, a convivência entre gerações no ambiente de trabalho. Vivemos um momento inédito, até 5 gerações diferentes convivendo nos mesmos espaços profissionais. E você sabia que o Brasil está envelhecendo rapidamente? Segundo o IBGE, a cada 20 segundos, uma nova pessoa faz 50 anos no país. A população com 60 anos ou mais já superou a de jovens entre 15 e 24 anos, e é a primeira vez que isso acontece. Mas será que estamos prontas para lidar com essa diversidade de idade no trabalho? Será que reconhecemos o valor da experiência? E mais, será que escutamos de verdade as novas gerações? Uma pesquisa de 2021 mostra que 70% das pessoas com mais de 40 anos já sofreram preconceito etário, ou seja, por conta de sua idade, no ambiente de trabalho. É um número bem alto, não é, pessoal? E o pior, o etarismo ainda é uma das formas de discriminação mais normalizadas e menos discutidas. Hoje, temos duas convidadas especiais para essa conversa. Miriam Falkenberg e Isabela Blum, que vivem essa convivência intergeracional no dia a dia. Miriam é pedagoga, sanitarista e servidora pública. Dedicou a maior parte do seu trabalho no serviço público para políticas de promoção à saúde. Há 6 meses, tomou uma decisão radical. Decidiu mudar a rota e mergulhou fundo na inovação. Hoje, assim como eu e a Isabela, ela faz parte da equipe do Labora Gov e tem estudado e refletido muito sobre diversidade, inclusão e inovação.
Olá, meu nome é Miriam Falkenberg e eu sou servidora pública há 38 anos. Sou uma mulher de pele branca, de estatura média, olhos castanhos e o meu rosto é de uma mulher madura, que já começa a ter algumas linhas de expressão, pois acabo de completar 60 anos de idade. Também tenho cabelos ondulados, na altura dos ombros e naturalmente grisalhos, o que eu acho um charme. Aqui no Brasil, pela nossa legislação, já sou considerada uma pessoa idosa. E assim, conquistei alguns direitos, como, por exemplo, meia entrada em shows, teatro, cinema, atendimento prioritário em filas, assentos preferenciais, transporte público gratuito e vagas em estacionamentos. E no serviço público, o direito à modalidade de teletrabalho integral pelo Programa de Gestão e Desempenho, o nosso PGD. Mas tudo isso, confesso, ainda tem sido uma grande novidade para mim, porque eu me sinto uma mulher bonita, saudável, disposta e cheia de energia para viver. E, inclusive, continuar trabalhando como servidora pública, com muito orgulho. Afinal, não é porque uma pessoa é idosa que ela se torna incapaz para o trabalho ou para a vida em sociedade. Ao contrário, a maturidade nos traz ainda mais consciência do quanto podemos contribuir para o bem comum e para um mundo melhor, com toda a experiência que acumulamos ao longo dos anos. Mas, infelizmente, o preconceito com base na idade existe, e principalmente para as mulheres. Sim, vocês já repararam que as mulheres mais maduras muitas vezes são vistas como incapazes para determinados postos de trabalho? Para cargos de liderança, por exemplo. Em situações semelhantes, homens e mulheres são percebidos de maneiras distintas. Enquanto um homem mais velho é visto como experiente e sábio, uma mulher da mesma idade muitas vezes é considerada ultrapassada.
A percepção de Miriam é confirmada por dados. Uma pesquisa da Universidade de Harvard com 913 mulheres líderes revelou que, à medida que envelhecem, as mulheres deixam de ser vistas como valiosas para o trabalho, diferentemente dos homens. Muitas entrevistadas com mais de 60 anos disseram que deixaram de ser consideradas para cargos mais altos de liderança, enquanto homens da mesma idade continuavam sendo promovidos. Mas esse preconceito não atinge só as mulheres mais velhas não, viu? O mesmo estudo de Harvard mostra que, em diferentes fases da vida, as mulheres continuam enfrentando o etarismo. As mais jovens muitas vezes são vistas como inexperientes demais para os cargos de liderança. Já as mulheres na faixa dos 40 anos enfrentam julgamentos por causa da maternidade ou da menopausa. E as de 50 e 60 anos sofrem com discriminação pela idade e pela aparência. Ou seja, parece que para nós, mulheres, nenhuma idade é a idade certa para liderar.
No Brasil, o último censo do IBGE revelou que em 12 anos tivemos um crescimento de quase 60% da população idosa. Já o número total de crianças de até 14 anos teve uma queda de mais de 10% nesses 12 anos. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais e tendo menos filhos. E é por isso que no mundo do trabalho e do serviço público em especial, diversificar as equipes é uma inovação. Os times que incluem pessoas de diferentes gerações são mais ricos nas trocas de experiências e de aprendizagens, na diversidade de pensamentos, na resolução de conflitos e no aumento do desempenho. Ao longo de todos esses anos de serviço público, passei por diferentes formações, capacitações e experiências. Todo esse conhecimento foi e ainda é compartilhado com colegas de trabalho de diversas idades, com quem tive e ainda tenho o privilégio de trabalhar junto. E eu continuo aprendendo todos os dias.
Como disse Morris Litvak, CEO e fundador da Mature, empresa especializada no mercado da longevidade, a diversidade etária é poderosa porque une a energia das pessoas mais jovens com a experiência das mais velhas. Essa troca cria ambientes mais equilibrados, inovadores e colaborativos, onde todas as pessoas aprendem umas com as outras. Quando as gerações estão juntas e interagindo, há um diálogo, uma troca, e não um choque geracional. A nossa outra convidada, Isabela Blum, entrou no serviço público bem nova e logo percebeu como essa convivência pode ser rica e também desafiadora.
Quando a gente entra no serviço público por concurso, uma das coisas mais legais é ver a diversidade de perfis que chega junto. Tem gente de todas as idades, com histórias, motivações muito diferentes. Isso é uma grande riqueza. Meu nome é Isabela, sou servidora pública há 12 anos na carreira de desenvolvimento de políticas sociais. Sou uma mulher branca, magra, de olhos claros e cabelos louros abaixo dos ombros. Eu entrei no serviço público aos 25 anos e lembro bem da minha turma de aprovados. Tinha colegas com 50 anos ou mais, com muita experiência profissional, e também tinha gente da minha faixa etária, com alguma experiência, mas também no início da carreira. Essa mistura de gerações e vivências tem um potencial enorme de enriquecer o nosso trabalho. A gente sabe o quanto a diversidade é importante para inovar, ter diferentes pontos de vista e construir relações mais empáticas e gratificantes, né? Mas, na prática, nem sempre é assim. Eu mesma já passei por situações desconfortáveis, como ser chamada de menina de forma pejorativa, ou ficava de fora de decisões importantes só por causa da minha idade.
Você já percebeu como parece que sempre tem alguém dizendo que a nova geração está perdida? A geração Z, por exemplo, que nasceu entre 1997 e 2010, vive sendo criticada. Dizem que são preguiçosos, mimados, sem noção da realidade. Mas será que isso é verdade? Esse tipo de julgamento se repete há séculos. Hoje, pessoas com mais de 70 anos que criticam as gerações mais novas também foram alvo de estereótipos no passado. Lembram-se dos hippies sonhadores e preguiçosos? Pois é. Estudos mostram que essa visão negativa da juventude é uma distorção comum entre gerações. O problema não é a juventude, mas sim a tendência de comparar comportamentos sem levar em conta o contexto. Então, da próxima vez que alguém disser Essa geração aí não presta? Lembre-se, provavelmente já disseram isso sobre você também.
Apesar dos desafios, na minha trajetória, tive a sorte também de encontrar colegas de outras gerações que sempre me acolheram, compartilharam experiências e me deram conselhos valiosos. Essa troca, quando é de verdade, ela é poderosa. E é assim que deveria ser. A convivência entre gerações transforma o ambiente de trabalho. É o que mostram os estudos. Equipes com diversidade etária se saem melhor em tarefas complexas e inovam muito mais.
Isso, Isabela. A convivência entre diferentes gerações não é sobre quem sabe mais. É sobre criar pontes entre formas diferentes de ver e de viver o mundo. É quando a experiência se encontra com a curiosidade. E dessa mistura, nasce a verdadeira inovação. Vamos entender melhor sobre cada geração? É rapidinho. Os Baby Boomers nasceram entre 1946 e 1964. Cresceram em um contexto de reconstrução pós-guerra e expansão econômica. A geração X é formada por quem nasceu de 1965 a 1980. É o caso da Miriam. São pessoas que viveram transições importantes, como a chegada da informática e o aumento das mulheres no mercado de trabalho. Os millennials, ou geração Y, nasceram de 1981 a 1996. Eu e a Isabela estamos aqui. Crescemos com a internet, com a transição entre o analógico e o digital, com a globalização e a valorização da flexibilidade. A geração Z inclui quem nasceu de 1997 a 2010 e é a primeira geração nativa digital. Chegaram ao mundo do trabalho com fortes demandas por inclusão e agilidade. E por fim, a geração Alpha, que nasceu de 2010 a 2025. Cada uma dessas gerações viveu ou vive contextos diferentes, e isso molda a forma como trabalham, se comunicam, aprendem e colaboram.
Hoje, depois de 13 anos no serviço público, eu já não sou uma das mais novas na equipe. Tenho colegas quase 20 anos mais velhas do que eu, e também outras 10 anos mais novas. E aprendo muito com todas essas pessoas. A idade é só uma das dimensões que tornam cada pessoa única e enriquecem nosso time.
É muito desafiador conviver com diversas gerações no trabalho, mas existem várias práticas e estratégias importantes que podem ajudar muito. Por exemplo, políticas de recrutamento inclusivo, mentoria reversa, treinamento contínuo, programas de requalificação, políticas de trabalho flexível para profissionais 60+. E, é claro, criar e investir sempre em uma cultura organizacional que realmente valorize a experiência.
Além dessas práticas que a Miriam trouxe, separei mais 4 dicas para você anotar aí. Vamos lá? Dica número 1. Invista em liderança inclusiva. Preparar lideranças para lidar com diferentes idades melhora o desempenho e o bem-estar do time. Dica número 2. Facilite a integração entre gerações. Crie espaços de troca, como mentorias 1-1 ou comunidades de aprendizagem. Isso fortalece o sentimento de pertencimento, reduz tensões e potencializa a colaboração. Dica número 3. Incentive a entrada e a permanência de pessoas de todas as idades no trabalho, levando em consideração o gênero, raça, cor, deficiência e orientação sexual. Os processos de seleção, recrutamento e as políticas internas devem valorizar a diversidade, garantindo oportunidades justas de crescimento para todas as pessoas, em todas as faixas etárias. Por fim, dica de número 4. Desenvolva habilidades essenciais. Escuta ativa, gestão do tempo, colaboração e tomada de decisão são competências que importam em qualquer geração e fortalecem o desempenho coletivo. Para saber mais, navegue na curadoria temática do nosso site, um repositório digital com modelos práticos, simples e intuitivos, adaptáveis a diferentes contextos no setor público. É só digitar Labora.gov Curadoria Temática no seu site de buscas preferido. Como disse o educador Rubem Alves, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Os nossos espaços de trabalho sejam asas, onde todas as idades possam voar juntas. E aí eu te pergunto, quantas gerações estão presentes no seu ambiente de trabalho? E mais importante, você tem escutado todas elas? Conhecer e valorizar essa diversidade de gerações fortalece ambientes mais inclusivos, respeitosos e conectados com a realidade da sociedade. E é exatamente isso que seguimos buscando aqui nas Ondas de Inovação. Muito obrigada, Miriam e Isabela, por mergulharem comigo nesse episódio e por tudo que construímos juntas no Labora Gov, aprendendo uma com a outra todos os dias. E obrigada a você que está nos ouvindo. Se quiser compartilhar sua vivência ou fazer sugestões, envie um e-mail para a gente. O endereço está na descrição desse episódio. Também deixamos uma enquete para você que nos ouve pelo Spotify. Participe! Assim nos conectamos cada vez mais. E claro, se esse episódio te fez refletir, compartilha com quem pode se beneficiar dessa conversa também. Manda nos grupos do Zap, envia para aquela pessoa que vive dizendo "no meu tempo era diferente", ou para quem acabou de chegar com muitas ideias novas. Vamos fazer dessas diferenças um convite à escuta, à troca e à transformação. Até a próxima!
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Assunto Federal. Curtas do Bom Dia. O programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele comentou o recente anúncio da saída do Brasil do mapa da fome da ONU e adiantou que o número de pessoas que sofrem desnutrição no país deve continuar caindo. Vamos ouvir.
A Organização das Nações Unidas, através da FAO, colocou o Brasil no rol dos países que têm abaixo de 2,5% de pessoas na insegurança alimentar, aquilo que traz a chamada subnutrição ou desnutrição. 2,4% foi o patamar a que o Brasil chegou. E quando a gente pega separadamente o ano de 2024, 1,7%. Foi isso que ajudou. Foi um patamar, que é assim, um recorde, é um dos mais baixos da nossa história. Significa que a gente tem hoje aquele patamar em que temos que ir atrás. Está desnutrido por problema de dinheiro, está desnutrido porque tem uma doença, falta de alimento. Qual é o problema? E trago aqui uma informação bem nova. Nós vamos fechar 2025 ainda melhor.
E quais as estratégias para encontrar e ajudar a mudar a realidade de quem ainda sofre com a fome? O ministro explica que cada um pode fazer a sua parte. Vamos saber como? Roda mais esse trecho aí, Sanderson.
O trabalho é bem mais complexo agora, porque a gente tem que localizar estas pessoas. É na floresta, é uma pessoa da população de rua, é uma pessoa que mora numa periferia. E a gente está trabalhando com todas as possibilidades. De um lado, o Sistema Único da Assistência Social, o Sistema de Segurança Alimentar, rede escolar, rede de saúde, mas também com as entidades, com igrejas, com todas as pessoas que possam nos ajudar. Encontrou alguém com fome? 121 é o número para o qual é possível ligar. Ou orientar e ir no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social mais próximo, para ali fazer o cadastramento. Nós vamos seguir trabalhando com toda força e não é possível que o país, que é o terceiro, quarto maior produtor de alimentos do mundo, seja um país com pessoas com fome.
Wellington Dias também falou sobre as medidas que estão sendo estudadas para reduzir os impactos sociais do tarifaço dos Estados Unidos. Vamos ouvir.
Do ponto de vista das medidas, frutas, alimentos perecíveis, que peixes, por exemplo, o açaí, ou seja, aquilo que a gente exporta, nós estamos criando agora uma proteção. Nós vamos comprar. O nosso ministério, com o MDA, com a Conab, com o MAPA, nós vamos comprar o alimento que ia para exportação e não conseguiu sair para exportação. E vamos utilizar
na rede, por exemplo, de alimentação escolar. O nosso ministério tem 34 mil unidades de acolhimento, onde cuida de crianças, onde cuida abandonadas, de idosos, de pessoas com deficiência, ASAPAE, enfim. E ali a gente vai trabalhar a nossa rede. Já fizemos isso, né, sem muito alarde, no primeiro tarifaço. É? Por exemplo, então, com isso, proteger. A ordem do presidente, proteger nossos produtores, especialmente os pequenos, especialmente essa área de alimento. Agora, no Conselhão, o setor de frutas apresentou um pedido ao presidente, o setor de pescados, e o presidente vai atender. E ontem, já as primeiras medidas sendo editadas, e é assim, vamos seguir adiante, buscar outros mercados também. Não é? O meu estado já está buscando outros mercados para o mel do Piauí. E, com certeza, são produtos que temos, sim, toda, vamos dizer, demanda por outros países.
O ministro Wellington Dias também falou sobre o programa Acredita no Primeiro Passo, os avanços do Bolsa Família e muito mais. Mas para ouvir o Bom Dia Ministro completo, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E o ministro Wellington Dias deixou um pedido aqui pra gente, porque só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, aqui é o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, e eu quero ouvir, junto com você, Go Back, Torquato Neto, cantado aqui por Titãs.
Sou mais eu. Adeus, meu bem.
Adeus, adeus, você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus, e vem.
E assim a gente termina mais um Assunto Federal, prometendo voltar amanhã às 16h. Te espero, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.